Ah, sim. Queria finalizar por isso. Não, adiante, adiante. Pode ir adiante. Eu vou ser bem rápido. Eu estou mostrando só a capilarização. Pode ir adiante. Clique, por favor. Isso é o Pistão Sul de Taguatinga, se a gente substituir o modelo rodoviário pelo modelo metroviário combinado com todo um sistema de transporte integrado. Alguém tem dúvida que isso implica em qualidade de vida? Adiante. Adiante, adiante. Isso é a Comercial Norte. Clique, por favor. É isso que ela pode ficar se nós substituirmos por um sistema metroferroviário combinado com ciclistas e nós não abdicamos das ruas. A rua está na direita. Nós preservamos a rua, nós não somos inimigos da rua. O que nós queremos é a divisão ambientalmente correta com garantia a todos. Repare que todos vão ter seu ambiente, todos vão ter seu direito. E com qualidade de vida. Adiante. Adiante, adiante, adiante. Vamos passar rápido para poder... Adiante, adiante. Pode ir, por favor. Pode ir, por favor. Clique. Olha como é que fica. Isso é como fica uma cidade se a gente utilizar. Nossa, virou Europa. Sim. Quer dizer, a Europa pode estar aqui, nós simplesmente não fazemos. Vamos fazer o que tem de bom. Virou Europa, virou primeiro mundo. Adiante. Adiante, adiante, por favor. Outra. Mais outra, por favor. Por favor, mais outra. Eu quero mais adiante. Pronto, essa é a parte final, senador. Pronto, pode dar o enter. Sim? Isso é o Distrito Federal. Isso é um estudo que a gente fez para o governo Arruda e que foi engavetado e jogado fora. Ele foi jogado fora por um sistema simples, porque ele concorria com o projeto Brasília Integrada. Então, isso está engavetado em algum lugar no governo do Distrito Federal. Deu enter. Essa é a Rede Ferroviária Federal no seu projeto 1968. Enter. Hoje é como ela está concedida à Ferrovia Centro-Atlântica. Ou seja, existe uma linha, mas que precisa de modificações de engenharia para ela se tornar utilizável. Claro, ela tem de ter pista dupla, ela tem de ter via dupla para poder ela não ser um sistema singelo. Mas estamos só mostrando que existe um traçado. Adiante. Isso. Essa é a linha do metrô hoje. Agora, percebam o seguinte... A linha está incompleta. Ela forma um grande Y, que na sua parte de cima morre no meio da Ceilândia, na sua parte de baixo morre no meio de Samambaia, e na sua parte da direita morre no centro do plano piloto, na rodoviária. Adiante. Nós prosseguimos. Nossa proposta era prossegui-las até o final de Samambaia, Ceilândia e Asa Norte. Adiante. Esse era o projeto do VLT. Atenção, VLT não era para passar sobre o canteiro central da W3, era para ele passar na rua. A mudança para o canteiro central não estava prevista. Isso foi uma coisa muito errada. E o que acontece? No instante que ele entrasse na rua, sairiam os ônibus. Ele sairia do aeroporto, desceria e teria um ponto de cruzamento central que faria o eixo monumental. Adiante. Aí haveria outro VLT que faria a região intersatélite. Recanto das Emas, Taguatinga Sul, Norte, desceria para a Ceilândia. Porque a cidade satélite também tem direito até VLT. Por que não? Porque o trabalhador de menor renda não tem direito a um bom transporte. Adiante. Aí a expansão. Ele pegaria desde do Gama Santa Maria, interligaria. E pegaria do Lago Sul e fecharia L2. Adiante. Ele pegaria o outro eixo e fecharia. Adiante. Mais outro. Aí o VELP, que é o ônibus elétrico. Adiante. 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 O último. Então, esse é um projeto de interligação com três meios de transporte ambientalmente corretos, unindo o Distrito Federal, ligando o Distrito Federal às suas bordas, ao Estado de Goiás, de maneira inteligente, de maneira integrada, não agressiva ao meio ambiente. Isso tudo está numa gaveta. Em lugar disso, estão se querendo fazer 4 ou 5 corredores de ônibus, emitindo mais de 2 milhões de toneladas de CO2 por ano. Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para a gente poder resolver. E o que está ocorrendo no Distrito Federal ocorre em todas as capitais do Brasil. É só uma amostra. E eu faço a pergunta, por que não fazermos a coisa boa aqui? Por que não podemos fazer o melhor? Por que temos de optar, como disse o técnico do BID, por sermos um país de quarto, quinto mundo, subdesenvolvido, e temos de nos conformar com ônibus? Não temos. O projeto do EPTG impossibilita qualquer pessoa atravessar EPTG. Eu desafio um cadeirante a subir as passarelas da EPTG. Eu fiz isso com o DFTV, fiz isso com o Record TV, e nenhum cadeirante conseguiu subir as passarelas. Só conseguimos uma pessoa, que era um ciclista, que chegou no topo da primeira etapa, da primeira parte, coberto de suor, reclamando, dizendo que não era possível isso. Ou seja, se faz um sistema que é inviável as pessoas utilizarem. Pode encerrar por aqui, eu me dou satisfeito. Muito obrigado,
senador. Muito bem. Foi o Carlos Pena Bricinini, do blog Ambiente e Transporte. Eu vou passar a palavra para o senador Cristóvão, que foi governador aqui de Brasília e é senador reeleito, e que tem um prestígio muito grande, me permita que eu diga isso, perante todo o povo brasileiro, isso não estou inventando história. Vossa Excelência foi o mais votado, inclusive, no chamado Congresso em Foco. Eu estava lá, mas não fui o mais votado, mas estava ao seu lado, já fiquei feliz. Mas deixa só eu dizer o seguinte, eu recebi aqui inúmeras mensagens cumprimentando a qualidade dos nossos painelistas, viu? Estão todos de parabéns, um assunto que mexe com a vida de todo o povo brasileiro. E acho que todos merecem uma salva de palmas aí pela exposição. E eu passo a palavra para o senador Cristóvão.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, convidados em geral, eu creio que o senhor, senador Paulo Paim, está de parabéns com essas reuniões que nós temos nas segundas-feiras aqui, discutindo temas importantes, mas hoje especialmente. Eu não pude assistir todos, porque tive que atender pessoas aqui ao lado, mas o que eu assisti aqui me deixou extremamente satisfeito de ver que um tema fundamental está sendo debatido com o rigor que deveria. Eu digo isso porque muitas vezes a gente debate transporte como sendo uma questão pura e simplesmente de engenharia. Mais viadutos, estradas mais largas, sem entender que são duas coisas diferentes. Mais do que engenharia é tecnologia, que não é o mesmo. A tecnologia implica na concepção que você vai usar. A engenharia apenas executa essa concepção. Entre VLT e o ônibus comum, nós temos a opção tecnológica. Aí vem essa solução de engenharia de como fazer o ônibus, como fazer o VLT. Aqui nós discutimos tecnologia, mas mais do que isso, nós vimos que o assunto do transporte vai além da tecnologia do transporte. Uma coisa que eu aprendi, e aqui devo agradecer muito ao Nazareno, que foi meu secretário do transporte quando eu fui governador, e é uma figura que talvez devesse estar aqui, que é o engenheiro Miura, que era o diretor de trânsito, é que trânsito é, sobretudo, uma questão de educação. Exige tecnologia, exige engenharia, mas exige educação. Quando ele, o Nazareno e o doutor Miura me trouxeram a ideia da faixa de pedestre, todos nós, inclusive eu, no primeiro momento, reagimos, até eles mostrarem que é só uma questão de educar a população para usar isso. Quando a gente conseguiu educar a população, sobretudo motoristas, muitas crianças, filhos dos motoristas, nós ganhamos a parada. A Paz no Trânsito foi um programa de educação. Claro que, para a educação, foi preciso colocar os pardais, porque se educa também com um certo rigor, exigindo que os que não querem ser educados cumpram aquilo que os educados estão fazendo. Nós vimos aqui, e a apresentação do Carlos é uma coisa fenomenal, todas foram importantes, mas a dele foi mais abrangente, como a do Nazareno também, mostra que nós temos que educar a cabeça dos governantes para fazer a opção na ótica do bem-estar da população e não na ótica da simplificação do processo, na ótica do imediatismo. Nós precisamos fazer essa educação. E essa educação começa mostrando duas palavras que o Carlos disse fundamental. Não cabe. É preciso educar a população para que ela entenda que não cabe carro para todo mundo. Não cabe. Aí alguns dizem, mas os ricos tiveram, os pobres tiveram. Então eu proponho a gente fazer uma inversão. Quem tem carro hoje não vai poder ter carro mais nos próximos 10 anos. Quem não tem carro passa a ter o direito de ter carro. Mas os dois não vai dar. Porque paralisa o sistema. O São Paulo, eu vi um dia desse no jornal, o dia e a hora em que a cidade vai parar. Um sujeito fez um cálculo simples, colocou o mapa e viu quando é que todas as ruas vão estar cobertas de carro. Se a gente tem tantos a mais por ano, quanto tempo vai levar para tudo ficar coalhado de carros? Quando isso acontecer, para a cidade. Na verdade, já está parada. Falta paralisação definitiva. Aquele dia em que vai ser preciso botar um guindaste para tirar os carros, para poder liberar o trânsito. Ou seja, em vez de guarda de trânsito, a gente vai precisar de guindaste para poder resolver o sistema de trânsito. E aí eu queria falar uma coisa provocada, sobretudo pela fala da Maria Rosa. Nós precisamos educar o Brasil a um novo conceito de progresso, de desenvolvimento. Nós não pensamos que progresso é um melhor sistema de transporte. Nós pensamos que progresso é mais carro privado. No Brasil, Carlos, a gente define um país se é ou não avançado pelo número de carros. Não é por aí. Não é pelo maior número de carros. É pelo menor número de horas que você perde no trânsito. O país talvez mais desenvolvido que a gente tem por aí é Singapura. Singapura, você só pode ter por ano um número de carros que o governo permite. Todos os anos o governo faz uma análise. Quantas novas estradas foram feitas, quantos carros velhos foram retirados, aí eles calculam quantos novos carros têm. Como é que eles fazem para escolher quem vai ter o carro? Para você ter o direito de comprar um carro, tem que comprar uma licença. No leilão. Aí com aquela licença você vai e compra o carro. Para onde vai o dinheiro do leilão? Vai todo para o transporte público. Aí você vê uma solução, uma coisa incrível. Lá, não é como aqui que cada senador tem um carro, não. Lá só o presidente da República e o primeiro-ministro têm direito a carro como motorista. Ninguém mais. Quem quiser ir vai de ônibus. Ou vai de táxi, porque táxi é um transporte público. Táxi não é um transporte particular, é um transporte público em que cada um usa uma vez, sozinha a pessoa. Da mesma maneira que a França está usando agora, o carro que você pega, como bicicleta que já tem no Rio, você dirige, quando chega no seu lugar você põe o carro e vai embora. Um outro chega com o cartãozinho, entra naquele carro e vai para onde quiser. Esse carro é público. Embora usado exclusivamente por uma pessoa, mas ele é público. Nós temos que mudar a mentalidade. É isso que a gente precisa fazer, é mudar a mentalidade para pensar que progresso não é um número maior de carro. Progresso é um número menor de tempo perdido no deslocamento. E aí vai exigir uma outra coisa da educação, é ver o problema na sua totalidade. O que é que a gente faz hoje? A gente pega e põe o ônibus com o motor na frente. Aí o motorista perde a audição. Aí a gente vai fazer, e eu sou favorável ao projeto do senador Paim, a gente reduz o número de anos de trabalho do motorista, para ele se aposentar com 25 anos e não com 35. Mas é um arranjo que a gente vai fazer. Um arranjo necessário para os motoristas de hoje. Mas que se a gente tivesse uma política correta, não precisava de fazer esse ajuste. E termina ficando mais caro do que fazer o certo que a gente deveria. Mas falta essa visão global. O pessoal do transporte cuida do transporte. O pessoal da Previdência cuida da Previdência. E no pessoal do transporte, se cuida é do ônibus e não do transporte. Porque viciou, nos viciamos. E cuida de mais viadutos, porque senão não cabem os carros. E de estradas mais largas. E aí começamos a disputar com a chuva. E a água se revolta contra as obras que a gente faz. As cheias de São Paulo não é só por uma questão de aquecimento global que mudou a forma como se comporta o clima. É porque as águas ficam com raiva do cimento que não deixa ela passar. Aí ela vai para onde ela quer. E termina aquele estrago que a gente viu aqui de Vicente Pires, o barro correndo para a EPTG. Nós precisamos ter uma visão global que permita pensar o problema de uma maneira mais ampla. E precisamos ver o propósito do transporte como a locomoção e não a exibição. Porque hoje no Brasil a gente quer ter um carro em parte por exibição. E porque o transporte público é ruim. Eu já citei algumas vezes, coloquei até no livro, algo, Maria Rosa, que é difícil de acreditar. Aconteceu comigo. Eu estava dando palestra em Manaus, não foi em Porto Alegre, Manaus, pela temperatura que eu faço a diferença, quando o motorista que me levava de um lugar para outro, com minha neta grande preta, fez assim para um cara que estava do outro lado. O cara estava do outro lado. E o cara passou no seu Fusca. Isso já faz mais de 20 anos. Quando o cara passou, 30 anos, o motorista que estava comigo perguntou: o senhor reparou naquele Fusca? Eu disse: o quê? Ele disse: ele anda com os vidros fechados, para que todo mundo pense que ele tem ar-condicionado no carro. Ou seja, o cara, em Manaus, 2 da tarde, os vidros fechados, para que as meninas na calçada pensassem que ele tinha ar-condicionado no carro. Porque dá status. Isso chama-se burrice, mas é isso que a gente vem praticando, nós todos. Nós todos. Aliás, o mapa do Brasil parece um Volkswagen, se você está numa posição determinada. Nós fechamos os vidros dos carros para que o povo pense que tem ar-condicionado. Nós usamos carro não para nos locomovermos, mas para darmos a impressão que temos. Óbvio que no caso do Brasil, já que eu falei em pensar globalmente, nós temos que pensar o que fazer com a indústria automobilística quando as pessoas não precisarem mais usar tanto carro. Claro, não vai poder fechar as indústrias. É diferente de Singapura, que não tem fábrica de automóvel. Aqui a gente não pode mandar parar os 3 milhões e meio, se eu não me engano, que fabricamos por ano. Vai ter que reciclar. Essas empresas vão fazer os VLTs, vão fazer os metrôs. Os Estados Unidos, durante a guerra, as fábricas de automóveis não venderam carro, passaram a fazer tanque de guerra.